Eu quero hoje trazer uma palavra do Senhor, vencendo obstáculos, vencendo barreiras, vencendo limites que tantas vezes chegam para nós e dizem: você não vai chegar, você não vai alcançar, você não vai conseguir, né? Eu não creio nisso, nós não cremos nisso, nós cremos na palavra, nós cremos nos desígnios, nós cremos no poder da palavra do nosso Deus. Quero dar um texto no livro de Marcos, capítulo 12, de 1 a 12. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, Marcos 12, de 1 a 12. Aqui no Evangelho de Marcos, a gente encontra um episódio muito interessante. Jesus estava numa casa, a casa estava lotada de gente, a casa estava empilhada de pessoas querendo receber a palavra, querendo receber cura, querendo receber milagres. E aí, Jesus vê um acontecimento único, um acontecimento absolutamente sui generis. Vamos ler? Vamos entrar na palavra. Hoje eu sei que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, hoje tem milagres para você. Deus cuida da sua vida, Deus cuida do seu sonho, da sua saúde, da sua família, dos seus filhos, da sua casa. Ele é um Deus fiel. Vamos lá, Marcos capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e saiu do país. No tempo da colheita enviou um servo dos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo e eles também esbordoaram na cabeça e o mataram. Ainda outro, também mataram e espancaram. Versículo 6: restou-lhe o seu filho amado. A esses ele enviou e disse: respeitarão meu filho. Mas tais lavradores disseram: esse é o herdeiro, vamos matá-los e tomemos sua herança. Fala como é que está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Aqui o Senhor da vinha, claro que é o nosso Deus, nosso Pai, ele deu uma oportunidade, porque a Bíblia diz que ele plantou uma vinha. Ele tinha legitimidade da vinha. A vinha era dele. Ele plantou a vinha. Ele organizou a terra. Ele botou a semente. Ele plantou um lagar. Lagar quer dizer, aonde ele da vinha faz o vinho. E finalmente ele botou uma torre. Finalmente ele construiu uma torre. Torre para quê? Vigia. Proteção, torre para ter, né, segurança. Então, é muito interessante, porque aquelas pessoas que estavam com a vinha arrendada, achavam que tinham direito da vinha. Como muitos seres humanos não disserem, não entendem, dizendo: peraí, a minha vida é do Senhor, peraí, eu sou fruto, eu nem sei porque nasci, eu nem sei aonde, porque eu nasci aqui, não é? Peraí, nós não temos dimensão da grandeza da graça de Deus, da grandeza da misericórdia de Deus nas nossas vidas. E eles tentaram tomar a vinha para si, e foi mal, foi muito mal, porque eles mataram três enviados, ou três profetas, e finalmente seu próprio filho. Foi o que aconteceu com Israel natural e Jesus. Agora, vá comigo para Marcos capítulo 2, só que agora nós vamos para Marcos 2. Nós lemos o capítulo 12, agora 2. Também a partir do versículo 1, Marcos 12. Olha a diferença de mentalidade, olha a comparação, olha a diferença de percepção entre dois tipos de pessoas. Depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e correu a fama que ele estava em uma casa. Provavelmente a casa de Pedro, da sogra de Pedro, né? Onde a gente vai? Quando a gente vai a Israel, a gente sempre visita lá em Cafarnaum. Muitos afluíram para lá. Tantos que nem mesmo junto à porta podiam achar lugar. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto mais alto, né, correspondente a onde Jesus estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Alguns dos escribas estavam ali assentados e pensaram no seu coração: por que fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo pelo seu espírito que eles assim razoavam, disseram-lhe: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te. E levantando-se, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Então ele se levantou, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Uau, que bênção, vencendo os obstáculos. Lá atrás, na primeira parábola que eu li, era a iniciativa do pai, era a iniciativa do agricultor, era a iniciativa do dono da vinha. Aqui não, aqui a iniciativa é do homem, é do necessitado, é do quebrado, é do machucado, é do ferido. Jesus estava na casa, não tinha lugar para eles entrarem, lotada, não tinha espaço, né? Chega quatro homens levando um paralítico. O que que eles fazem? Abrem o teto e descem o paralítico pelo teto. Desce, né? Imagina que cena é essa. Você está numa coisa muito apertada, empurrando, e de repente vem quatro pessoas, e claro que a turma de baixo teve que estender a mão para segurar, né? O pessoal lá de cima desceu a maca, mas a turma de baixo é que segurava, né? Lógico. E aí, Jesus deixa o homem no meio, e aí Jesus começa a fazer um discurso muito diferente. Jesus disse: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados ou não? Aí uns olharam para a cara do outro, tá? Quem era religioso disse: ah, claro, esse negócio de perdoar pecados, só Deus pode perdoar, né? Então eles ficaram meio em dúvidas, especialmente os fariseus, os religiosos, disseram: só Deus pode perdoar pecado, isso não existe. Aí Jesus disse assim: olha, perdoar pecado, falar que eu perdoo os teus pecados é fácil, ninguém vê. É um gesto de coração, é uma atitude de oração. Agora, quando eu mandar levantar, aí não. Aí a minha palavra, a minha fé, põe o universo em energia, põe o universo em movimento. Então, para que saibais que eu tenho poder para perdoar pecado, eu vou dizer: levanta e anda. E ele, assim aconteceu, ele levantou, foi embora. Com aquilo, Jesus valida, com esse milagre, Jesus valida uma coisa muito importante, que é a fé para vencer os obstáculos. Por mais que sua vida esteja difícil, por mais que seu milagre esteja longe, por mais que as coisas estejam fechadas, que você não consiga, calma, ele vai abrir o teto para você. Ele vai abrir os céus, ele vai. Né? E a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui hoje é: vença os obstáculos. Vença, tem uma fé, né, que não para. Tem uma fé que não, que diz: eu vou agir até o teu milagre acontecer, eu não vou parar, não tem conversa, não tem opção, eu não vou negociar, não importa quanto tempo, não importa, não importa, não importa. Quer dizer, que a sua fé não seja uma fé emocional apenas, ou emotiva. Tem uma fé, né, que você vai dizer: olha, eu fiz tudo o que eu podia, né, e não posso avançar mais. Não, diga: eu vou seguir. Diga: em nome de Jesus, eu não vou parar. Enquanto meu milagre não acontecer, eu não vou parar. Não tenha desculpas. Ah, mas eu não tenho carro. Ah, mas eu não tenho. Ah, mas eu não tenho isso. Muitas vezes nós encontramos desculpas, e essas desculpas limitam nossos milagres chegarem até nós. Amém? Então, Deus é um Deus que respeita nossa decisão, respeita nosso empenho, respeita nossa oração, respeita nossa fé. Amém? Respeita completamente. Completamente. Não fique paralisado. Eles podiam dizer: olha, se você visse Jesus, você seria curado. Ah, se você tivesse a sorte de Jesus passar, não é, perto de você, você gritaria e ele te ajudaria. Não, não. Eles não falam, fizeram isso não. Eles falaram: vamos tomar providência. O que que nós podemos fazer? Vamos pegar aqui e levar. Foi o que fizeram. Faça aquilo que você pode. Faça aquilo que está dentro da tua providência. A parábola que eu mostrei mais cedo aqui, o pai, o viticultor, tomou providência, ele fez. Ele mandou cada uma das pessoas. Ele plantou a vinha, ele tinha energia, ele agia poderosamente. Tá bom? Ele agia, né? Ele não ficava paralisado. Olha a diferença do homem com Deus, né? Como é? Então, aqui nós temos essas pessoas e esse paralítico com muita fé no seu coração. Ele decidiu agir, ele decidiu trabalhar, ele decidiu operar. Ele falou, eu vou fazer o que eu puder, né? E eu não vou parar enquanto não tiver um milagre. Enquanto nós não pusermos nosso, talvez seja um irmão, um primo, né, na frente de Jesus, e ele não recebeu o seu milagre, nós não vamos nos aquietar. Dois, princípio dois, muito importante. Vença o obstáculo da sua incredulidade, né? Primeiro era o obstáculo das suas circunstâncias. Ah, mas tem gente demais na casa, ah, mas é difícil, ah, mas eu não tenho isso, aquilo. Isso é circunstância. Depois é interior, é vencer os obstáculos lá de dentro, do nosso coração, dizendo, não, eu vou crer. Aí uma briga com a mente, né? Nossa mente bombardeia, a nossa mente foge, a nossa mente mostra o quadro pior, a nossa mente mostra sempre o negativo, né? Aí você tem que falar em nome de Jesus. Eu não vou deixar minha mente solta. Eu não vou deixar minha mente vagando. Eu vou focar na palavra, eu vou focar na promessa, eu vou vencer os obstáculos na minha mente, no meu coração, na promessa da palavra do meu Deus maravilhoso. Amém, gente? Então, vença os obstáculos. Primeiro, obstáculos circunstanciais. Segundo, obstáculos interiores, da nossa mente, dos nossos pensamentos, das probabilidades que muitas vezes trabalham em nosso coração e nossa mente. Terceiro, vença os obstáculos, né, vença os obstáculos emocionais. Ah, ninguém vai me ajudar. Ah, eu vou ficar sozinho. Ah, eu sabia que não ia dar certo. Ah, eu sabia que isso não ia funcionar. Ah, eu sabia que para mim nada dá certo. No nome do Senhor, vai dar certo sim. Vença esses obstáculos. Não cruze os braços. Não diga, ah, eu não posso fazer mais nada. Ah, eu não tenho o que fazer. Ah, eu já fiz minha parte. Eu já fiz uma campanha, duas campanhas. Ah, não aconteceu o meu milagre, eu vou parar. Você vai orar até o fim. Você lembra da história de um grande avivamentalista lá da Inglaterra? Tinha muitas órfãos, muitas crianças, no orfanato gigante. E ele dependia muito das ofertas. Como nós, né, que temos igreja para toda parte, é responsabilidade muito grande. E aí as pessoas perguntavam, um repórter uma vez perguntou, o que você faz para conseguir o recurso? Ele diz, eu oro. E se Deus não fizer? Eu oro. E se Deus não fizer? Eu oro. E se Deus não fizer? Eu oro. Aí ele falou, amigo, você não está entendendo. Eu não paro de orar. Orar para mim não é para aquela meta. Não, eu oro até o milagre aparecer. Eu não paro de orar nunca. A minha aliança com meu Deus é orar, 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 orar. Quando aquele milagre acontece, tem outro desafio. Quando aquilo acontece, tem outro desafio. A vida é assim. E eu creio que nesses dias de quarentena, nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis, ore. Aproveite que você está em casa. Ore, ore uma hora, duas horas, arrume um quarto, arrume um ambiente, pega a sua palavra, coloca um CDzinho que você gosta e ó, dá-lhe oração, e oração, e oração, e vença a sua mente que está tentando te levar, e vença as circunstâncias que tentam nos puxar, amém? Que no nome do Senhor você possa vencer esses obstáculos, né? Que você possa vencer todas essas resistências interiores que muitas vezes nos cerceia, nos desanima, rouba a gente, né? Tira a gente, puxa a gente para trás. Amém? No nome do Senhor. Então nós temos três obstáculos. Nós temos os obstáculos circunstanciais, das circunstâncias que parece que não vai dar certo. Nós temos os obstáculos interiores, emocionais, né? Que muitas vezes te leva a ter timidez, vergonha, te leva a jogar para baixo. E por fim, nós temos os obstáculos que vêm sobrepor a nossa limitação. Dizer, não, eu sou limitado, não, para mim nunca vai dar certo, Né? Não, eu não acho que isso vai funcionar. Né? Assim, mas faça a sua parte. Eles fizeram a parte deles e o homem saiu andando. Eles receberam um milagre. Ele recebeu um milagre. Valeu a pena ou não valeu? Claro que valeu. Todo milagre de Deus é gerado com sacrifício. Todo milagre de Deus é gerado com dores de parto. Né? Mas vale a pena, em nome de Jesus. Então, lá atrás, na primeira parábola, foi iniciativa do pai, do viticultor. E ele não parou. Até mandar seu filho, até tomar a vinha de volta. Ele não parou. Ele ficou fixo no propósito. Agora, nós vemos o outro lado. Nós vemos pessoas que também tiveram fé, que foram buscar e receberam o seu milagre. E você hoje? Em nome de Jesus, eu vou fechar a minha palavra. E você hoje, como está? Como está a sua vida? Como está a sua caminhada? Como está a sua história? Como está suas finanças, sua saúde, sua mente? Quantas vezes nossas mentes são bombardeadas? Quantas vezes nossas mentes dizem, ah, não adianta, ah, não vai valer a pena, ah. Mas não olhe para isso. Não permita que, de alguma maneira, você seja impedido, bloqueado, roubado. Não permita. Deixe que o Espírito Santo ajude você. Deixe que o Espírito Santo abra o teto daquela casa. E ali entra sua necessidade. E ali entra aquilo que você tanto precisa.